Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Magicando.
Edição 20 do Magic, a gente tá começando a sua dose semanal de capirotagem. E é isso, né? Tô cansado, gente. Tô cansado da vida. O que eu tô fazendo da minha vida? Mais um Magicando aqui nessa semana maravilhosa. Falar sobre magia, coisas mágicas. E falar sobre nossas personas mágicas, né? Afinal de contas, quando Batman aposenta o traje, o que sobra no lugar? O tema de hoje é como que a nossa vida mágica prática alimenta a nossa vida civil e como a nossa vida civil alimenta a nossa vida mágica. Para me ajudar, temos aqui ela, basicamente um dado de 20 lados, Liv Andrade.
Ai, minha gente, hoje é quarta-feira, então é minha personalidade 37 que tá no comando. Então, vamos lá, vamos ver no que vai dar isso. As outras 145 vão ficar só no banco de trás.
Exatamente. Eu vou fazer bastante bullying com a Lívia hoje, ela sabe. Eu não sei porque eu tô batendo, mas ela sabe porque tá apanhando hoje, hein? Então, vocês fiquem aqui, que hoje o Magicando vai dar treta aqui
Gente, que
hoje.
absurdo! É uma bicha rancorosa!
Você não tem ideia! Temos aqui também nossa queridíssima Carolzinha, Black Filipeta.
Olá, gente! Hoje a minha persona, a bibliotecária, tá morrendo por dentro. Não tem pauta, não tá nada organizado, mas tá bom.
Famoso freestyle. Temos aqui também o homem de muitas faces, nosso queridíssimo Marcos Keller.
Eu tenho a face boa e a face boa também, porque eu sou uma pessoa muito legal. Jamais fiz mal a ninguém, jamais farei, porque eu sou um anjinho.
Entendi. Me parece com aquela história antes da gente pôr. Naquela história lá, nem parece, né? E, gente, como que existe essa influência? Existe uma maneira da gente separar isso, né? Porque muita gente entra em dúvida com a gente, fala, pô, Andrei, eu sou jovem ainda, moro com os meus pais, é difícil acender uma vela. Não é exatamente sobre isso que a gente vai falar no programa, mas isso inspira muito esse tema, né? Do tipo, existe essa divisão? Se alguém descobrir do teu emprego, vai dar merda, vai dar problema? Logo depois dos recadinhos, a gente vai falar mais sobre isso e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera. Primeiramente, pedir um apoio caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com um mínimo de R$ 23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato @magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário e em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo para você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem o um nome de usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar para você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivíssimos. Tá bom? Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá. vamos lá, galera. A gente tá se achando aqui o Batman mesmo, né? Tem o alter ego, tem as paradas. Mas a grande verdade é que a gente não consegue ser 100% do tempo nada, né? Mas até aí, tudo bem, né? Essa pauta funcionaria se eu... Qual é a minha profissão? Podcast. Quando o Andrei não tá gravando podcast, quem é ele? Isso afeta a vida dele de alguma maneira? Acho que é uma puta pergunta nesse sentido. Eu nunca parei pra pensar, porque eu realmente sou um cara que acredita um pouco no... naquela coisa do... Eu não sei você, assim, talvez eu esteja viajando, mas você já tiver aquela sensação, por exemplo, que você não pode ser no trabalho quem você é de verdade?
Tem uma série, né? Assim.
Como assim uma série?
Tem o Surveillance. Surveillance, acho que é. Severance.
Ah, sim. Ruptura.
É Ruptura, isso. Ruptura.
Isso.
Que é da Apple, né?
Apple TV. Cara, excelente. Eu não vi ainda a Ruptura, mas eu sei com o que ela se refere, né? Da série que todo mundo que viu pirateou, porque ninguém assina Apple TV no Brasil. Que realmente, né? Isso pra vocês faz sentido, porque eu tento equalizar todas as minhas facetas em dado momento. E é claro que eu acho que isso é uma utopia, né? Porque em dado momento você vai entender que você não pode ser todo momento sempre da mesma maneira, sempre com todo mundo, né? Eu não vou agir com a minha mãe como eu acho com o ouvinte do Magicano, né? Ou vice-versa, né?
É levar um tapão nas orelhas da tua mãe.
É aquele meme lá, tipo assim, a revolução é certo me mamar, né? Tipo, pintar um muro. Como é que isso funciona pra vocês, assim? É uma parada que ela é mais delineada do que a minha? Como é que funciona? Eu acho que o Keller deve ter boas histórias porque ele é um Keller que passa por muitos... Ele é muito camaleônico, né, Keller? Você...
Eu quero puxar uma parada, Andrei. Já respondo isso um pouco melhor, mas eu queria antes teorizar com a galera aqui. Vocês acham que nós somos mais que uma pessoa só, no geral? Vocês acham que faz sentido isso que o Andrei tá falando? O Andrei já disse que ele tenta ser consistente, né? Ele Sim. tenta ser razoavelmente o mesmo Andrei. Mas vocês acham que, no geral, isso tem que ser um esforço? É normal você ser mais pessoas? O que vocês pensam?
Eu já sei que eu sou um navio de Teseu em dado momento, né? Eu não todo brigo com é. As minhas mudanças. É, todo mundo é, né? Eu acho que eu não brigo com esse tipo de mudança, assim. Mas você subdividir em categorias pra ambiências ou práticas é meio complicado. Não sei.
Ah, eu adoro fazer isso. É a coisa que eu mais gosto na minha vida, dividir tudo em categoria. Coisa mais divertida que tem.
Ah, claro, bibliotecário, olha aí. É, né? Por que será, né?
Por que será? Não, mas na verdade não é por causa disso, não. A biblioteconomia, ela veio como uma resposta a essa necessidade, né? De entender várias facetas, várias coisas que são contraditórias às vezes. Então eu acho que, respondendo o Keder, tem mais de uma Carol, tem mais de uma Lívia, obviamente tem mais de um Andrei. E eu não sei isso aí, Andrei, se dá pra sempre estar equalizando.
Eu acho que muito cedo na minha vida eu parei pra pensar que eu acho que depende do teu objetivo, entendeu? Eu acho que dá pra você ser uma pessoa equalizada, mas se seu objetivo é ter paz na vida, é conseguir algumas coisas de forma mais fácil, é muito mais fácil, não, acho que não é a palavra mais fácil, mas mais prático, compartimentalizar. Porque, assim, dentro de... Eu sou uma pessoa que veio da área de comunicação, né? Já que a Carol tá falando da biblioteconomia, da bibliotecária dentro dela, eu fui uma pessoa que veio de comunicação. Eu fiz jornalismo e eu fiz publicidade e eu fiz marketing. Vou meter logo mais uma. Minha pós-graduação é em psicologia do consumo.
O louco, bicho.
Então, eu fui muito dentro do início, eu fui na área de comunicação. E dentro da comunicação, uma das primeiras coisas que é ensinado pra gente, se você não percebeu isso sozinho, é uma coisa que tentam ensinar logo pra gente, é que você tem níveis de comunicação. Pra você conseguir uma comunicação, pra você conseguir o seu objetivo, que é se comunicar com uma outra pessoa, às vezes você tem que, aspas, subir e descer o nível. Você não vai se comunicar com uma pessoa que é muito mais simples, ou analfabeta, ou uma pessoa do interior, de blá blá blá, do mesmo jeito que você vai se comunicar com um doutor que acha que flutua e emite luz própria, se você tá tentando se comunicar. Então você muda a forma com se você se comunica para haver a comunicação. Então eu acho que essas personas que eu penso que tem dentro de mim tem muito mais a ver como eu tento me comunicar e como eu tento me adequar ao ambiente que eu estou, entendeu? Então, eu tenho uma coisa que eu fui para a área de comunicação porque eu percebi que eu tinha isso muito certo, que é tipo um mimetismo social. Se eu tô num lugar com um sotaque, eu acabo adaptando o meu sotaque mais parecido com o da pessoa, ou trejeitos como o da pessoa, eu começo a fazer um rapport com a pessoa, que é tipo, eu começo a imitar sem perceber a pessoa, para eu fazer uma comunicação com ela. Isso me interessou e isso foi o que me fez ir para a comunicação. Então, sim, eu acho que dependendo do que você quer, se o que você quer é se comunicar, interagir melhor com as pessoas, é melhor ter uma compartimentação. Se o objetivo é eu quero ser o mais autêntico de eu mesmo, foda-se as pessoas que se adaptem a mim, aí é melhor você fazer uma unificação, realmente.
Mas acho que é legal dizer que não tem necessariamente uma melhor ou uma pior, são estratégias para lidar com a realidade, né?
Depende do teu objetivo.
Isso me remete muito àquela conversa que a gente teve em outro podcast, em outro programa, na verdade, né? Do Sociedade do Espetáculo, foi super citado também pela Lívia, né? Nesse lance de você conseguir um pouco dessa maleabilidade e também passabilidade, tá? Porque...
Passabilidade
é uma palavra muito importante que eu aprendi, porque eu como hétero, homem, cis, passabilidade é um negócio que nunca passou, desculpa o trocadilho, nunca passou pela minha cabeça nesse sentido, porque me encaixar e até como não branco, né, de certa maneira, é difícil você ter uma passabilidade quando são lugares onde tá todo mundo branco, por exemplo, né, mas aí você tem as pessoas LGBT, as pessoas, né, trans e por aí vai, que tem essa discussão do grau de passabilidade, quer dizer, sei lá, talvez uma mulher lésbica não tem aquele estereótipo, ela tem um grau de passabilidade que pessoas não vão encher o saco dela, muito maior do que outras que não vão ter, né? Pessoas trans da mesma maneira. O quanto que é certo a gente se adequar a essa passabilidade ou não. Eu acho que magia é uma comparação talvez muito ruim. Eu acho que magia tem um pouco disso naquela questão da prática mágica não ser aceita dentro de uma sociedade completamente, né, cristã e boboca que a gente vive, né? Muitos amigos advogados...
Passabilidade espiritual, é isso?
É, de uma espécie de passabilidade espiritual, né?
Tem, viu? Isso é importante, cara. Eu conheço algumas pessoas, vocês também conhecem algumas pessoas, que não podem revelar a fé ou aquilo que acredita, por exemplo, por vida na academia, por trabalhar com determinada área que expõe, isso que o Andrei tá falando é real. Até hoje, até eu mesmo sabendo que religião de matriz africana é uma religião extremamente expressiva no Brasil, eu tô em sala de aula, por exemplo, como professor, porrada de estudantes que não revelam qual que é a fé dele. Você percebe por uma pulseira, entendeu? Uma pulseirinha lá com a porrada dos tridentezinhos de Exu, uma coisinha assim, uma conta, que você percebe alguma coisa. Mas, no geral, eles mesmo ocultam pra poder ter uma passabilidade, né? Pra não sofrer. Então, acontece mesmo.
Nesse sentido, eu acho que não é nem necessariamente pra falar só de religiões afro, né? Qualquer pessoa com uma religião fora do normal, assim, considerado socialmente, né? Conheço telemitas, né? Brancos, homens, cis, que tem profissões médico, advogado, essas coisas e tal, que tem que ter a persona na internet. Tem que ter um nomezinho, né, frater, não sei das quantas, porque se alguém der um Google, talvez possa dar ruim no trabalho em dado momento, né?
Até explicar que magia não é sacrifício de criancinhas.
Não, você já perdeu o trampo já.
É, já era.
Teve aquela história que o Antônio Fagundes Filho contou no Magicando, que ele tava fazendo um trabalho no cemitério, na semana em que um cara foi pego com criança no cemitério, saca?
Putz.
É isso, tipo, às vezes a pessoa olha pra você e sociedade espera uma parada nesse sentido, né? Que de algum estereótipo maluco, bizarro, coisas nesse sentido.
Então, isso, Andrei, que você tá falando do que a sociedade espera de você, foi uma das primeiras coisas que eu pensei a respeito de magia. Se você trabalha com o que a sociedade espera de você, o que a sociedade espera de whatever, você tá trabalhando com uma egrégora super forte, mas muito cruel. Que você trabalhar com o aspas, muitas aspas, gente, coloca aspas gigantes pro lado e pro outro. O inconsciente coletivo de um símbolo, entendeu? E foi por isso que me fez ir pra publicidade. Eu sempre digo que publicidade são os magos negros, por favor, isso daí, aceite a ironia desse conceito, porque você trabalha exatamente com isso. Você pega o inconsciente coletivo, você pega a ideia coletiva da sociedade e você torce pro que você quer, entendeu? Então, às vezes você tem que aceitar que esse inconsciente coletivo tem uma ideia ruim de uma coisa da sua espiritualidade e ir atrás da passabilidade, às vezes você tem que ir contra.
Posso fazer uma pergunta? Porque eu acho que na minha cabeça a gente tá falando de duas coisas que conversam entre si, mas são distintas. Parece diferente pra mim quando a gente tá falando sobre o quanto a gente pode ser complexo como indivíduos, sendo mais do que um indivíduo dentro de si mesmo e tendo todas essas questões que são contraditórias. E aquilo que a gente acaba criando como uma resposta às questões externas. como vocês estavam mencionando, ah, a minha religião não vai ser aceita em determinados lugares, então eu vou ter que assumir uma outra máscara, vai ter lugares em que eu vou ter que ter algum tipo de comportamento um pouco mais centrado, sendo que eu não sou uma pessoa assim, etc. Isso parece conversar, mas parece ser coisas distintas também. Eu não sei se todo mundo vai ter uma demanda por complexidade, porque se entende como muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, parece que todo mundo vai ter alguma demanda externa que vai pedir uma adequação. Sabe?
O que você está falando poderia ser visualizado de uma forma assim. Existem máscaras que você precisa usar e existem personalidades que você pode desenvolver.
Sim, e parece assim, eu acho que a gente teria que desenvolver um pouco mais para explicar isso com detalhes, mas parece que uma coisa pode servir a outra. Mas nem todo mundo vai ter essa necessidade por conta de várias personalidades, várias demandas internas, sabe?
Até porque personalidade, o Andrei brinca dizendo que eu tenho várias personalidades, que na verdade não é assim como eu me identifico, não me identifico com várias personalidades. Eu só compartimentalizo as coisas, do mesmo jeito que em psicologia tem id, ego e superego, que você separa e diga assim, o objetivo disso daqui é isso, é sempre você atingir os seus desejos, aqui é segurar a onda do negócio porque existe uma interação social e tal. Expliquei uma merda, não expliquei, tudo que eu falei tá errado, mas imaginem. Cada compartilhação tem um objetivo que no final a ideia é o melhor para o indivíduo. Eu compartimentalizo essas coisas para eu poder lidar com a confusão que tipo assim, em vez de eu tentar me trair alguma coisa, eu deixo todo mundo entrar numa discussão. Alguém já foi em discussão de sindicato? É isso. Cada um discute alguma coisa e a gente chega a uma conclusão que às vezes nem é melhor. É isso. Agora, personalidades separadas, isso daí é um outro ponto que eu não posso falar e eu não posso dizer, porque aí não faz parte da minha experiência. E ter a máscaras aí já é outra coisa, é como você se apresenta para em determinada situação, né?
Eu acho que talvez usar o termo personalidade não seja o ideal, eu talvez precise me corrigir, mas o que eu quero dizer, assim, é mais no sentido de personas mesmo. Acho que talvez como personas.
Acho persona legal, porque personalidade a gente também pode confundir que a gente não tá falando de uma questão médica, né?
É, não,
a gente não tá conversando sobre transtorno dissociativo de identidade, que é a famosa personalidade múltipla e tal. A gente tá falando sobre persona, sobre papéis que a gente executa ou que são estratégias que às vezes podem ou não, né, ter a ver com esse eixo de personalidade. Mas é importante fazer essa diferenciação, porque quando a gente fala sobre alguém que tem TDI, né, transtorno dissociativo de identidade, é alguém que às vezes as personalidades não conversam entre si. Então, ele é realmente outra pessoa, né? É outro indivíduo. Então, tem pouco contato entre uma ou outra ou algo assim. Quando a gente fala persona, ainda tem um eixo de ego, de percepção, né? E você tem uma alteração de comportamento, de certeza, alteração de ideal, altera alguma coisa ali, mas não deixa de ser aquele eixo central. Acho que essa é uma diferença interessante. Então,
importante.
Bem legal levantar esse nome. Até porque é um nome que nós já usamos, né? Nós falamos mais de uma vez que, em algum lugar do passado, que é importante que o magista entenda o que é a sua persona mágica. O que é a persona mágica? É o Keller não vulgar, né? É o Keller não do dia a dia. É
o não civil.
O não civil. É o Keller que conversa com as paradas, que vê as coisas, que faz os paranauê, que os paranauê acontecem. Que dá ordem para um aspecto da realidade e a realidade cumpre. Que dialoga com essa realidade, convence, né? Então não dá para fazer isso com o cara que mora na casa do lado, né? Então é esse outro ser, esse outro indivíduo. Ah, eu acho isso bobeira. Cara, isso sempre tem, né? O padre, por exemplo, é que você tá relacionado com o padre e com o pastor normalmente na persona. Mas o padre e o pastor não é uma pessoa. É um cara com família. É um cara com problema, é um cara com deprê, é um cara com fome, é um cara que caga, né? É um cara que vai lá e mija, é um cara que tem desejo. Então também tem essa estruturação. Só pra gente lembrar. Então, são pessoas. Inclusive, é muito comum você ver pessoas fora do contexto e você não sabe, às vezes, nem como comportar com elas.
Uhum.
Por quê? Porque a gente tem essas pessoas.
Professor, né? Professor é uma coisa bizarra. Eu me lembro perfeitamente. Você encontra seu professor no supermercado e você fica assim, nossa, ele come ovo. Tem ovo na cestinha do professor. O professor faz alguma coisa além de num...
Às vezes, uma coisa mais simples. Seu aniversário. Você chamou seus amigos do trabalho, você chamou seus amigos da balada, você chamou seus amigos de infância. Você se sente muito esquisito nessa situação.
É lógico, porque você não sabe exatamente qual que é a estrutura que você vai...
Como é que você age, né? Total.
Dá pra gente puxar a persona. Chama seus amigos do rolê mágico. mágico. Aí tá ali, a galera que te chama por aquele nome, aquele apelido ridículo, que você odeia, que é os amigos de infância. Tá lá a galera de escola, que te aloprou dentro da escola até não aguentar mais. Tá lá os amigos mágicos da ordem, que te respeitam porque você deu uns tapas na orelha do Corozon. Entendeu? Então, porra, cada um é um contexto.
Lembra um amigo meu. Ele é uma pessoa que poderia ser vereador, se ele quisesse, tá?
O Keller.
Ele conhece todo mundo. Não, não é o Keller. É uma pessoa pior do que o Keller.
Amém. Que Deus mantenha essa pessoa sempre assim.
Então, e ele faz o aniversário dele, ele é muito assim, tipo, meu aniversário, eu sou o rei. Então, ele faz quase que durante, sei lá, 15 dias, ele faz, tipo, ah, dia tal são só meus amigos de infância. Dia tal é o pessoal do não sei o que da faculdade. O pessoal é o pessoal do trabalho.
Mas é muita vontade de socializar, hein?
É muita.
Porra. Essa energia social que essa pessoa tem, invejável, né?
Sim, gente, como eu disse, dava pra ser vereador tranquilo.
É incrível mesmo. Eu conheço gente assim, cada dia... Eu comemoro o mês inteiro, cada fim de semana é com um núcleo.
Uhum.
Falta ali um... Como que é o nome dos bares da Malhação, sabe? As baladas do...
Gigabyte.
Falta um centro que cruze a galera do Morro e a galera do Leblon, né? Falta uma...
Cara, é verdade. Isso é total. Cara, eu acho que nesse sentido... Não, nesse sentido, eu acho que eu desbanco minha própria questão de tentar ser um mesmo Andrei pra tudo, porque eu acho que eu sou, como todo carioca safado, eu sou bastante maleável com contextos e situações e questões e pessoas, e nesse sentido, em algum nível, né? Mas foi algo que eu passei a pensar em algum momento, do tipo, cara, é certo fazer isso em dado momento? Eu não tô atuando em algum nível? Eu não tô, talvez, deixando com que situações mudem atitudes que eu tomaria de outra maneira, que eu acho que às vezes poderiam ser atitudes mais ou menos certas?
Olha, eu acho que é nesse lugar que a conversa fica interessante sobre as personas, porque como magista, a gente consegue puxar esses caras de acordo com a situação. Então você para de ter uma questão ética ou moral, assim, nossa, será que eu tô mentindo aqui? Será que eu sou mentirosa? E ao invés disso, você tá usando essa capacidade de se deslocar pra te servir de acordo com a situação que você tá.
Uma instrumentalização, no caso.
Exatamente. Então, ferramenta.
Isso que o Carol falou é uma das grandes sacadas de você utilizar o ego. Você não se confundir com o ego. Todo aquele rolê do olhar os meus eu, da pilha dos meus eu mortos, sabe essa loucura aí? Ela vai passar por esse lugar que a Carol falou. Que é o lugar de você entender que você não é a ideia que você tem de você. Você é um outro bagulho que é difícil de definir, né? E a ideia que você tem de você, ela é uma ideia socialmente construída. Ela é uma ideia acidentalmente construída. Ela é uma ideia engatilhada, né? Ela é alguma coisa que foi feita pra isso. A sua resposta pro mundo, pros traumas, pros prazeres, pras dores e pras delícias que te construíram nesse lugar. E quando a gente fala da questão mágica, também é. Porque se você for fazer um rolê, um paranauê mágico, com a mesma cabeça, aí você se ferrou. Porque você vai achar engraçado, você vai ficar nervoso, vai fazer uma piada ridícula, você vai quebrar a ideia, você vai ficar com medo, né? Então, esse rolê mágico, ele é um pouco disso. Então, saber utilizar esses eus possíveis é, sim, uma forma de poder. Saber olhar e falar assim, não, aqui eu tenho que responder assim, aqui eu tenho que responder assado, né? E até pra se conhecer e entender sobre as muitas formas que você tem pra organizar. Eu posso dar um exemplo, assim, sobre esses eus, que é um exemplo que eu tava lembrando esses dias. Teve uma vez, há algum tempo, que eu sou muito brincalhão, né? Eu tô sempre na zoeira. Quem me encontrar no rolê, numa dame, 3 horas da manhã, vai ver um Keller ali aloprando e metendo doido, dando risada e tal. Ou um Keller cansado já, né? Que aí já tô, eu tô cansadinho. Mas você tá na palhaçada, você tá na brincadeira. E eu me lembro uma vez que eu fui com um grupo de alunos, a gente foi pra um evento estudantil em Brasília. E colando naquele rolê, cheguei lá, tava com menores de idade, tava trabalhando, né? Eu tava um evento. E aí eu lembro que eu cheguei, juntei a galera e falei, gente, vamos montar nossas barracas aqui, vamos ficar aqui em volta, todo mundo junto, pá, pá, pá. E eu falei, agora dá licença que eu vou falar as regras. E aí veio um maluco da UMES, que é da União Municipal dos Estudantes, do Suzano, né? Que chegou do lado e falou assim, você querendo botar a regra, Keller? Aí virou pra molecada que tava comigo e falou assim, não, aqui não tem regra não, o Keller não vai meter essa não, eu conheço o Keller. Pode ficar em paz, molecada. Eu dei um tapa na cara do maluco, na hora, tapa de mão aberta, e dei um tapa na mão dele, com a mão aberta, falei assim, tu vai apanhar de mão aberta, porque tu tá sendo moleque. A molecada já virou atenta pra mim, e eu falei, rapa fora daqui, que vai ter regra, e vai ter regra pra caralho, porque não é a casa da mãe Joana, estou trabalhando e não quero dor de cabeça. E aí você vira pra molecada, você passa uma mensagem, né? Na hora que o tapa acontece gratuitamente, assim.
Foi gratuito não.
Aí eu olhei pro maluco e falei assim, com você eu troco ideia depois, porque ninguém aqui é teu irmão, ninguém aqui é teu filho, e tu tá metendo esse louco. Falei, com você eu troco ideia depois. Aí o cara foi pra um lado, pra mim conversar com ele depois, e eu conversei com a molecada ficou olhando assim. Por quê? O cara conhecia um Keller, uma persona. Os alunos estavam com outro Keller, que era outra persona. Mas ali eu não podia ser nenhum dos dois só, porque ser qualquer um dos dois só, você perde a mão com o bando de adolescente num evento que tinha representante nacional. Corro o risco de ter vindo com 20, voltar com 22 ou com 19, né? Então, não é o que dá pra fazer. Tem que botar uma ordem no rolê. E deu tudo certo, foi tudo bacana, a molecada deu risada pra caralho, conversei com o maluco depois e tal. E ele entendeu, né? Porque teve uma galera que não teve o mesmo mão. Então tinha uma porrada de loucura que acontece em evento estudantil. E ali tem um detalhe, eles eram menores de idade, né? Você tava responsável, ligava pra pai todo dia, conversava, explicava como é que tava, tinha que cobrar eles pra ligar pro pai. Mas isso mostra as diferentes personalidades, não é outra palavra que a gente tá usando persona pra responder a cada situação que a gente tem, tá ligado? E algumas que a gente nem sabe que tem, algumas que a gente não sabe. Esse é parte do rolê mágico. Se você tá no rolê mágico, é muito provável que você seja fortemente intuitivo. E você vai sentir quando aquela forma tua não é mais suficiente para responder algo. E se você tem um rolê mágico, você provavelmente vai criar essa outra forma. Você vai criar esse caminho. Essa é parte do rolê mágico, criar. Então você cria uma saída, você cria uma forma, você cria um caminho de ser para sair daquela situação ou para resolver aquela situação.
Aí eu tenho uma pergunta para a diretoria aí. Nós chegamos meio que uma conclusão aqui maleável de que ok, compartimentaliza, a gente faz personas e tal. Mas a persona mágica, ela transita, ela se imiscui dentro dessas outras, a gente deve fazer isso? Tipo, a persona do trabalho, a Carol, bibliotecária, o Andrei, podcast, de vez em quando recebe uma cutucada do Patolino?
Você sabe que essa é uma pergunta muito boa, porque esses dias eu tive uma experiência, não lembro agora exatamente o que foi que estava rolando, que eu senti a diferença, o rolê trocando, assim, né? Pra persona mágica, especificamente. Ai, eu odeio falar isso, eu odeio falar essa palavra persona mágica, porque eu acho muito patolino das ideias, mas tá bom, vamos manter assim. Eu senti trocar e eu percebi que, foi no dia que a gente fez um trampo. Eu fiz um trampo em conjunto aí eu senti trocar especificamente pra essa pessoa que sabe fazer bruxaria, né? O que ela domina, o que ela sabe fazer, a resposta dela pro mundo é a partir da bruxaria, a partir da intuição, né? Então, é interessante sim, porque é do que ela é feita, mas ao mesmo tempo, pra eu poder responder as outras pessoas que não têm contato com essa pessoa, porque só eu conheço ela, eu tinha que usar algumas outras ferramentas das outras, entende? Então, era como se eu tivesse nesse lugar. Eu era essa mina, né, a Carol bruxinha, mas eu precisava pegar recursos de outras Caróis para conseguir me comunicar de uma forma assertiva para fazer o rolê funcionar. Porque se eu tô só na Carol bruxinha, ninguém vai entender nada do que eu tô precisando, do que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Eu preciso saber traduzir isso pro mundo externo, né? O mundo externo eu consigo me organizar porque eu tenho outros recursos, como o lance que eu falei da biblioteconomia, né? Então a gente acaba conseguindo usar muito da nossa profissão, de estudos, coisas que a gente se dedicou por muitos anos para conseguir se organizar internamente, mas externamente, pau no seu cu, né? Você precisa saber traduzir, porque senão as pessoas vão ficar meio perdidas. Então eu sinto que, de certa forma, você consegue usar como recurso, sabe? Eu não sei se eu respondi também, né, o que você perguntou, mas para mim é mais ou menos assim.
Cara, essa pergunta, eu acho que eu não consigo, eu acho que daqui a 10 anos eu vou conseguir responder ela com exatidão.
É muito tempo, Andrei. Uma crítica aí.
Te dou um mês aí.
10 anos atrás nós estava outro mundo.
Não, eu vou responder essa pergunta nesse sentido, porque o que acontece? Eu já percebi, essa conversa tá me dando alguns insights.
Anota tudo, hein?
Eu acho que eu não tenho essa persona mágica, por exemplo. Eu gosto muito, você vai falando ali, vai começar a rir sozinha, igual doida.
A Lívia tá sempre no stand-up, onde uma Lívia está sob a luz principal e as outras estão assistindo. Então...
Olha, vou te falar que não tá muito longe da realidade, não. Mas, na verdade, é porque o que acontece... Eu tô mais... tipo assim, no momento, o Andrei está falando as coisas e as Lívias estão aqui falando uma com a outra. Tipo, mas teve aquele dia que não sei o quê.
Não, então, calma aí. Então, não. Mas isso tem tudo a ver com o que o Kelly tava falando sobre a percepção sobre si e a percepção dos outros sobre você. Tem coisas que... Por exemplo, conversando com a Nandinha, eu percebi que eu tava fazendo. Vou dar o exemplo que foi citado aqui no episódio lá dos cheiros. O do experimento da canela.
Uhum.
Eu tinha uma ideia de mim de que eu... Ah, eu só não... Eu como canela, no geral, mas é uma coisa que não é preferência minha. Esse experimento me mostrou que eu tenho uma séria aversão à canela que eu não julgava ser desse nível. Tem coisas que as pessoas precisam falar pra você perceber que tá acontecendo.
Isso é verdade.
Uma coisa que eu já percebi nas minhas práticas mágicas, eu não sinto uma persona diferente. Mas eu já entendi que eu suplanto algumas coisas nesse momento.
Talvez você esteja desenvolvendo essa...
Então, por isso que eu falei... Personalidade mágica. Resposta é, daqui a 10 anos eu vou conseguir dar essa resposta com bem mais exatidão. Talvez não 10 anos, talvez 2 anos, talvez 1 ano. Mas, de fato, eu não diria que é um outro Andrei, mas eu diria que é o Andrei sem algumas coisas no caminho, que atrapalham. Uma coisa simples, por exemplo, que eu dou aqui pro ouvinte que tá começando. Eu sou uma pessoa muito insegura e eu sou ansioso. O que dá um traço de personalidade meu que incomoda muitas pessoas que estão no meu convívio. Que se eu sou inseguro e tenho ansiedade, isso significa que a todo momento eu preciso estar fazendo checkpoint se tá tudo bem. Então eu fico enchendo o saco das pessoas. Pô, tá tudo bem, e aí? Preciso estar fazendo... A famosa piadinha do gordo. É, né? Tipo, a persona do... Né? Vou me zoar pra não ninguém me zoar.
Uhum.
É? Exemplos, né? Tô dando exemplos nesse sentido, né? E nesses momentos mágicos, eu já entendi que eu não posso ser inseguro, por exemplo.
Perfeito.
E eu já consegui fazer práticas o suficiente pra ativar esse momento com muito mais rapidez, eficiência e com alguns atalhos. Do tipo, não, agora é aquele momento... Eu imagino talvez a atuação seja um pouco disso. Em dado momento, o ato de atuar, não o ato de enganar. O ato de atuar mesmo, de você estar ali sendo uma outra pessoa nesse sentido, né? Isso é um exemplo. E aí é claro que vão ter tradições mágicas que vão falar que, ah, não, Andrei, essa coisa aí de Galvão Bueno mental que vocês falam é balela. Se você seguir os passos como receita de bolo, independe se você tá confiante ou não naquele rito, né? Já escutei isso algumas vezes e tal. Mas eu não tô falando sobre isso. Eu me sinto mais... Eu acho que eu prefiro pensar dessa maneira, não de uma maneira do tipo, eu tenho a capacidade de ferrar com tudo isso. Mas é um rolê que eu quero ter uma certa dedicação. Sabe aquele momento? Sabe a galera dos games? É aquele momento que você ajeita da cadeira no controle na mão? Depois de tomar o pau no Dark Souls pela terceira vez? Você dá aquela respirada, você senta direito na... Vai beber uma água, né? Abre a janela, você senta direito, dá aquela ajeitada na cadeira, meio que com as costas assim, meio curvadinha pra frente. E eu acho que é importante ativar esses momentos e não só com práticas mágicas, né? E aí eu acho que onde tá a beleza da magia, né? Porque... E aí é aquela interpretação bastante ampla do que é magia, né? Se é tomar o controle da tua realidade e tirar você do piloto automático, eu acho que é importante você ter esse grau de discernimento e de instrumentalização que a própria Carolzinha tá falando. Porque você tá menos disposto a enfrentar coisas sem estar preparado. Ou pelo menos amortecer o máximo possível. Talvez quem pratica uma luta... É que eu não dei exemplos de luta porque eu não pratico luta. Mas eu imagino que aquela coisa da repetição, por exemplo, da luta, né? É. Tipo, pra chegar na hora do pau, a tua memória muscular rolar.
Uhum.
Né? De uma maneira mais fácil.
Você falou esse negócio da luta e eu realmente... de vez em quando eu acho que artes marciais que têm uma filosofia um pouco assim se assemelham com magia prática. Você falou... Lembrou muito bem.
É o rolê do banimento, né, cara? Você repete banimento tantas vezes pra que numa hora você estiver sonhando e eu te sentir ameaçado, você banir, né? Essa é uma das paradas. Mas o Andrei, ele reflete uma coisa que é interessante. Quando a gente fala sobre personalidade, você não é a personalidade, né? Você não é a tua persona. Você usa a tua persona. A tua persona é uma ferramenta que você construiu pra sobreviver. A gente já deixou isso bem claro. Às vezes, a gente não tá muito satisfeito com a persona que a gente tem, né? E aí uma hora a gente precisa fazer um programa sobre o fingir até conseguir, né? Precisa fazer isso uma hora pra poder pensar. Porque é sobre isso que é esse processo de construção. Uma repetição, um ir fazendo, um ir construindo até dar certo. E isso também é grande obra, tá ligado? Também é você se construir. Às vezes você olhou e falou assim, olha, eu tenho um traço meu que eu não gosto, né? Que eu não pego bem, que eu não acho legal. Então você... Como que você vai lidar com esse traço pra melhorar? O ideal é procurar um profissional, né? Ter um psicólogo, alguém com você conversa, fala sobre isso. Você vai enfrentar, ele vai te propor exercício, alguma coisa assim. Mas toda ferramenta mágica, ela é uma ferramenta de acesso a esses mecanismos também. E é por isso que ela é perigosa e é por isso que ela é poderosa, né? A grande
perigosa
mudança
é essa. Deixa eu falar um adendo aqui, Kelly. Porque o perigoso você pode colocar aí fica... O guardião de portal pode pegar esse teu perigoso e distorcer,
é.
Entender? É perigoso no sentido de você ter tem que ir com respeito pra situação. Não é tipo, ah, é perigoso, não vou meter minha mão ali. Tá? Pelo amor
é
de Deus.
É perigoso só pra você não fazer baderna, tá ligado?
Vai com respeito, né? Vai com...
É, com algum cuidado, porque senão você tem essa galera que pira tanto na realidade, cria uma persona mágica que o cara, sei lá, eu sou mestre 12º Dan do Karatê Tritão e faço a limpeza energética do Reiki, do Piccolo e eu faço não sei o quê, e eu tenho o terceiro cinto do leão, do couro voador, dos quatro animais. E, cara, você pode ter essa porra toda, a gente vai olhar pra você e falar assim, porra, nem gripe você pega, hein? Você deve ser foda mesmo, hein? Caralho, que loucura. Porque o cara pirou, cara. Construiu uma personalidade, uma parada que ele que rompeu da realidade, né? Que ele, a persona dele rompeu. Aí a preocupação do Andrei também é uma coisa relevante, porque quando ele fala sobre ter coerência, também é pra não construir algo que não corresponde à realidade. Você não consegue sustentar.
Uhum.
E quanta gente a gente já não conhece, ou histórias que a gente viu de um cara que construiu a persona pra si, e quando você tá sozinho, sem se relacionar com outras pessoas, você pode ter a persona que você quiser. Ninguém vai botar isso à prova. É na relação com os outros, é na relação com o mundo real que tua persona vai ser colocada à prova. Vai ver se ela tem lastro, né? Você pode imaginar que você é o mais corajoso do mundo. Mais corajoso do mundo. Aí um dia aparece uma barata e você fala, ah, não consigo. Beleza, então não é o mais corajoso do mundo. Você pode ter medo só de barata, mas não é o mais corajoso. Então é importante que a persona tenha lastro também na realidade. Sim.
Não pode dolarizar a tua persona.
Não, não pode dolarizar.
Eu gostei disso do lastro, Keller, porque é meio que nesse lugar que eu acabo pensando muito em puxar coisas de formações acadêmicas, de estudo, de coisas que o civil faz. Porque o que o civil faz muito bem, se você consegue puxar pra sua persona mágica, essa persona mágica não vai ter esse momento de ai, eu falei que eu sou muito corajoso, mas apareceu uma barata e aí eu vou me cagar todo, sabe?
Peraí. Porque... Elabora aí que eu acho que eu tô vendo um negócio legal aí. Vai lá.
O que eu quis dizer é, o Keller tava falando sobre o fato de que essa persona, ela precisa ser construída a partir de lastros que a gente consegue realmente exercitar na vida.
Pra não ser fantasiosa, né? Pra não ficar uma coisa fantasiosa e descolada da realidade demais.
Eu posso dar um exemplo meu. Tava conversando um dia com uma amiga e eu tava falando pra ela sobre como eu acabo... Muitas vezes eu acabo me apresentando como bruxa e bibliotecária. E aí ela falou algo do tipo, ah, eu acho que a biblioteconomia, porque ela também é bibliotecária, né? Eu acho que a gente tem que separar, porque na bruxaria a gente não tem que organizar nada. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu pensei assim, eu não consigo ser isso. Isso aqui não funciona pra mim, porque a organização da informação é uma coisa que eu consegui dominar, entre aspas, né? Claro que sempre tem muito mais pra aprender, mas eu consegui dominar, entre aspas, num certo nível que eu consigo fazer de olho fechado. Se eu trago isso pra bruxaria, eu me torno mais segura na hora que eu tenho que fazer alguma coisa, percebe? Então você trazer algo que você tem segurança, que você consegue relacionar com a sua persona mágica pra trazer esse lastro de realidade, porque dentro da persona mágica, você vai achar às vezes que você tá criando um templo astral e você não tá. Porque você vai ter que fazer coisas, né? Vai ter momentos em que você vai ter que performar rituais, você vai ter que ajudar pessoas, você vai ter que fazer várias coisas que precisam te dar uma segurança pé no chão, né? Então, se você sempre tá no lance da fantasia, patolino, vai ter uma hora que alguém vai te trucar, sabe? Então, eu prefiro trazer essas ferramentas que eu já tenho à mão e já são meio que, sabe, minhas.
Principalmente na construção do templo astral, surgem perguntas como, tá, mas eu dentro desse templo, como é que eu tô? Porque aí já tivemos conversas anteriores sobre armas mágicas, astrais e coisas nesse sentido. Que aí vamos pro papo da loucura da magia. Quem é cético aqui vai achar que a gente tá fazendo uma bonita loucura.
Quem é cético não tinha nem que tá aqui.
É, esse trem já passou já.
Se eu me vejo nesse templo astral, o que que eu me vejo no espelho? Quando eu olho no espelho, eu vejo o quê? Eu me vejo, Andrei, com hobbies, Patolino Mago, um cetro e etc e tal. E eu acho que existem personas minhas que são personas que não estão visíveis pra fora. Eu acho, pelo menos. Às vezes tô com a bunda pra fora, tô com a feirinha pra fora, eu não tô sabendo. Mas do tipo, cara, eu preciso do Andrei Jack Bauer pra resolver esse problema. E eu já pensei no Andrei Jack Bauer, às vezes, instintivamente. Não tô falando Jack Bauer de verdade. Eu tô fazendo uma analogia bem distante
foda, né?
do que
foda.
Eu realmente, como eu me imagino, até esteticamente, né? Do tipo, cara, é alguém que vai ter que segurar a bronca. E alguém que, tipo assim, pelo menos tem que ser uma linha de defesa a mais. Porra, vou mexer com esse bicho? Acho que não, em algum nível nesse sentido, né? Então isso são, por exemplo, a gente tá falando aqui, eu acho que eu não tenho, sei lá, mas são pequenas âncoras que eu me vi já em situações em que dá pra fazer um pouco dessa questão. E eu também queria fazer um pequeno adendo com uma fala até anterior da Carolzinha, que ela fala sobre, e do Keller, né? Quando a gente tá falando sobre lastro, eu tenho muito pouca preocupação se alguém de fora vai me achar coerente, hipócrita, verdadeiro, transparente. Isso aí é material pra adolescente da internet. internet ficar debatendo, sei lá, pescando tweet antigo. Ah, Andrei, aqui você falou, você é tão isso e agora você é aquilo, né? Isso é muito pouco interessante, assim.
É meio demodê já isso aí, né?
É, completamente.
2006, assim.
É de boa. Quem vai pegar isso daí, Andrei, é pessoas, exatamente o que você disse, é adolescente. Por quê? Porque não viveu tempo suficiente para se modificar.
Não, exatamente. Mas a preocupação do Lastro não é pra esse ponto, do tipo, pra você se resguardar nesse sentido. A minha preocupação com o Lastro era o seguinte: se você for camaleão em todas as suas situações, você vai ser literalmente aquela música do Mamonas Assassinas, fui por uma suruba e não comi ninguém.
Oi?
Elabore. Adorei, eu gostei muito da
primeira. Por exemplo, uma situação de trabalho. Pô, preciso de trabalho, preciso pagar meu aluguel, eu preciso crescer profissionalmente. Em dado momento, a minha persona dentro de umas questões profissionais é geralmente deixar pra lá algumas bobeirinhas pra não me prejudicar com outras pessoas. Por exemplo.
Mas isso você tá confundindo persona com atitudes.
Entende o que eu tô falando, Carolzinha? Que eu não, tô falando justamente sobre esse lastro. Do tipo assim, existe um limite pra minha flexibilidade em diversos desses casos, não por uma questão de como os outros vão me enxergar, mas como uma questão de eu não me destruir no processo. Eu até brinquei até nessa coisa do lastreado em dólar, que eu vou até resgatar aqui, que era uma piada, mas que agora eu acho que tem um sentido da verdade. Não é você que, tipo assim, em algum momento não é só pagar o Andrei que o Andrei vai estar lá, saca? Eu acho que isso é importante de uma construção, de um diálogo que você tem depois da adolescência, que é, beleza, já sou adulto, jovem, faço o que eu quiser. Beleza, precisa pagar boleto. E aí tem um momento em que você vai precisar ter um certo diálogo e ter uma certa questão do que eu posso ser, o que eu quero ser e o que eu não quero ser de maneira nenhuma. Uhum. Então, quando a gente tá falando sobre lastro, eu acho que é importante isso nesse sentido, é que, no mínimo, tem coisas que você precisa traçar uma linha no chão e falar, isso aqui eu não faço, ou isso aqui eu não posso ser. Do tipo, por exemplo, eu quero parar de ter medo de barata porque os outros acham ridículo, ou eu quero parar de ter meu medo de barata porque eu acho que isso me paralisa no momento que eu não devia estar paralisado. Isso me impede de agir em algum momento.
Legal.
O lastro, pra mim, ele tem que ser nessa linha. E eu acho também que o lastro, ele tem que servir também como uma catapulta pra te projetar o que eu quero ser no futuro. Eu entendo que eu não sou essa pessoa agora, mas eu acho que existe uma construção até da construção do eu, que o Kelly também acerta, né? A gente é aquela nuvem de tags de rede social, saca? Quantas pessoas falam, tipo assim, a gente não é, até mesmo, essa, até puxando novamente, brigar por coerência na internet é uma coisa muito idiota, que a gente, nós somos seres contrafactuais, nós somos seres incoerentes por natureza, né? Nós somos animais que nós não nos achamos animais. A incoerência tá dentro do nosso ser. É claro, óbvio, né? Você não vai defender uma parada na internet, tu vai estar praticando, né, na cara dura e tal. Quando pegar vai ficar feio, óbvio, mas não é sobre isso. É sobre justamente entender, conciliar e saber traçar essas linhas. Não é pros outros, mas é pra você não se prejudicar no processo. E não existe uma regra certa disso, né?
Esse é o limite da saudabilidade. Você agir de formas diferentes, ok. Por quê? Por que você está agindo isso? Porque será que todo mundo ainda tem um núcleo duro, por assim dizer? Tipo, você tem aquele seu eu, que é justamente essa linha que você está traçando. Tipo, eu quero isso, eu não quero isso, né? Então, todas as suas personas e personalidades teriam de ser de acordo a isso para ser saudável, né?
Eu acho que é bem interessante isso, sim. Eu concordo com o que o Andrei falou, mas ao mesmo tempo eu sinto que a âncora maior, e aí pode ser que eu tenha me perdido no meio da frase do Andrei, tá, Andrei? Se eu não entendi alguma coisa, peço desculpa. Mas acho que a âncora maior é um autoconhecimento que só você vai ter acesso. Não é algo que é ancorável externamente. Não sabe? Por que que o processo de autoconhecimento é tão importante quando você tá fazendo magia? Para que você não se perca e não fique louco. É para isso. Esse processo de você se entender profundamente vai permitir que você seja, como você mencionou, um camaleão, sem que você se perca de si mesmo. Então, a ideia, né? Eu não tô falando que eu sou assim, eu não sou ainda, mas a ideia é que em determinado momento eu consiga cruzar essas fronteiras com muita maleabilidade, sem me perder de mim mesma, porque eu tenho em vista quem eu sou, o que eu quero, como eu quero fazer, quem eu quero me tornar. Então, não se torna necessariamente uma coisa perigosa, percebe? Porque isso tá me servindo, é uma máscara que me serve. Eu não tô servindo a minha persona. Eu não posso ser minha persona.
O que você tá falando me leva a pensar o seguinte. Então, que por mais que o eu mágico seja uma coisa importante pra mim, eu acho que pra vocês também, ele não é esse núcleo duro.
Não, de forma nenhuma.
Tem que pensar que ele é uma persona também, no mesmo jeito que a para quem, coisa assim, a persona do trabalho, a persona pagadora de boleto é uma persona, a persona mágica é outra persona, e você tem que, por trabalho interno, descobrir quem é esse núcleo duro. Só que as ferramentas de uma, da persona mágica, e as ferramentas da pessoa pagadora de boleto podem ser intercambiáveis.
Sim.
É
exatamente isso. Precisamente isso.
Eu vou anotar que isso ficou muito bonito.
Já teve momentos, né? A forma como eu me comunico aqui no Magicando é de uma forma, e como eu me comunico no trabalho de outra. Mas teve momentos em que eu me vi sendo necessário usar coisas que eu uso no trabalho no Magicando. Por exemplo, quando a gente fez o Magicando ao vivo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. O meu núcleo duro é tímido, né? Eu sou uma pessoa, tipo, introvertida e tal. Eu prefiro, às vezes, me enfiar debaixo da minha caminha e ficar lá. Mas aí eu não vivo. Aí eu não faço coisas. Eu não me desenvolvo. Eu não consigo ir pra além de quem eu sou agora, não consigo criar outras ferramentas, galgar outros espaços. Então, o que eu fiz naquele dia? Eu puxei coisas da Carol do trabalho, que precisa apresentar coisas para mais de 50, 60 pessoas. Entende? Isso é você puxar de um, ancorar no outro e você acabar costurando essas coisas. Eu me perdi em algum momento? Pode ser que a gente se perca, entende? Tipo, pode ser que tenha momentos que você fique assim, caralho, muito perdida no personagem. Pode ser. Mas o personagem, mais uma vez, não é quem você é. E saber essa diferença é essencial porque você não pire.
Eu achei legal que você falou que você puxou a do trabalho pra fazer um negócio no Magicando, e eu várias vezes puxei a pessoa mágica pra conseguir fazer coisas do trabalho, de apresentação mesmo, sabe?
Perfeito.
Tem, tipo, ter âncoras de falar assim, preciso puxar um ser de comunicação aqui pra mim. O Keller tem até a teoria de que eu puxei um Hermes lá.
Uhum.
Por causa das cores que eu visualizo quando eu vejo isso, pra fazer uma apresentação assim, tipo, de convencer as pessoas, de passar comunicação e tal, e depois eu me sinto tão cansada quanto se eu fizesse um ato mágico, entendeu?
É, você fica exausto porque você tá fazendo, sei lá, eu não sei se dá pra chamar isso de...
É que não... uma assunção.
É, eu ia falar isso. Eu não sei se dá pra chamar de Assunção Forma Deus, mas é algo do gênero. Assim.
Mas é que eu acho que também existe uma perda de energia natural. Eu comparo isso muito com uma tradução. Sabe quando você não é nativo daquela língua e você, sei lá, por exemplo, inglês, eu acho que a maioria daqui consegue ler razoavelmente bem, consegue entender razoavelmente bem. Não vou falar de falar que ele é um pouco mais complexo. Mas toda vez que você tá num ambiente que a sua língua não está sendo falada, mas você mais ou menos entende, existe um custo energético de fazer a tradução que pede. É quase como se você fosse pegar a energia eólica e transformar elétrica. É uma perda.
Sim, é uma perda. Mas, Andrei, você consegue perceber? Vamos lá, se você não perceber isso, tenta a próxima vez que você for fazer isso. Que o tipo de energia que você gasta, de energia mental pra fazer essa tradução, tipo, sei lá, você tá ouvindo um podcast em inglês, eu tenho muita dificuldade de shiftar pra ficar ouvindo inglês. Eu tenho esse gasto mental. Mas o que você faz magicamente parece ser outro tipo de energia que você gastou.
É porque não é, talvez não seja energia mental,
é,
né?
É mana. Você gastou mana.
É o famoso
você
mana, né?
Health.
Eu e Ira, a gente fala meio que de sacanagem, mas eu acho que existe mesmo uma... Parece existir, não sei, né? Porque pode ser só um cansaço mental mesmo, porque tá toda hora você tá tentando... Mas eu não sei, eu tô disposto a ter essa...
Faz essa análise, depois tu me conta. Tu vai ver, perceber que a energia parece ser... Ela é diferente.
Eu vou falar uma parada que parece absurda, assim. Ela parece uma mistura de energia física com mental, mas não é nenhuma das duas. Porque eu me sinto cansado, não de ofegante, mas eu me sinto como se aquele tipo de energia gasta, que parece que, tipo, pô, preciso repor. Porque a energia mental, quando tu gasta, tu quer descansar, tu quer ficar parado. A energia física, meio que é óbvio também, né? Você vai estar meio parado. Mas tem aquela necessidade de dormir. A energia mental, não. Ela só quer que você pare um pouco, fique em silêncio. Essa energia, de, por exemplo, que eu tenho, dando um contexto pro ouvinte, né? Quando eu tô olhando tarô, e eu tô olhando depois de um tempo, eu começo a cansar. E esse cansaço, ele não é mental. Eu poderia sair dali e fazer uma prova, por exemplo. Também não é um cansaço físico. É um tipo de cansaço muito diferente. É isso que eu tô falando, assim. Não sei dizer. Daqui a 10 anos eu te respondo. Se é isso mesmo.
Eu tô começando a aceitar e entender essa tua resposta.
Mas o que a Carol falou, tem uma coisa muito importante, que é algo que a gente não tá falando aqui também. Que é o momento de parar. Porque eu sinto que tem mago de internet. Tipo assim, tem aquela alavanca na parede. Vamos ligar aqui os motores pra persona mágica. Beleza. Aí você puxa a alavanca, aí você consegue escutar até o som do gerador ligando. Ela fala, beleza, show. Eu sinto que teve gente na internet e fora da internet que pegou essa alavanca, girou pro lado que não devia e quebrou, do tipo, eu vou estar agora sempre nesse 220. Pá. E aí eu acho que é preciso a gente exaltar a importância de saber parar. Porque eu acho, sim, que isso conversa muito com o nosso episódio de Chorozon, que eu acho que teve uma galera que a personalidade magística transbordou pra fora.
Ah, foi pro caralho.
Foi pro caralho. E eu sinto que isso acontece de duas maneiras. Primeira, a galera que pira, do tipo, tudo é tarô, tudo é... Toda decisão vou ter que ter um tarô, se manifesta dessa maneira, né? Ou então, tipo, tudo é uma mensagem do universo. E tem aquela galera que, na verdade, a parada exagera pra um outro lado, que não é a parada da magia, é aquela parada do poder. Do tipo... Isso acontece muito com... Assim, eu sinto, né? Não tô falando que todo mundo é assim. Óbvio que não. Naturalmente que não. Mas eu vejo que tem muita gente de ordem que é assim. Do tipo, eu preciso trabalhar minha persona mágica na internet. Então, cara, a pessoa pega um Twitter, a pessoa vira um pateta no trânsito. A pessoa pega um Facebook... E aí tu vê, cara, quando é que essa pessoa dorme? Quando é que essa pessoa joga videogame? Quando é que essa pessoa pega gripe? Porque não parece, né? É aquela coisa do tipo... É, parece muito... É, sabe aquela coisa de trauma? Quando a pessoa cria uma persona pra lidar com trauma, pra nunca mais ser machucada? E como é que é essa resposta? Essa resposta é, eu sou a pessoa mais foda do universo que não vai ser machucada. E fica uma pessoa insuportável de você...
Se relacionar.
Se relacionar. Uhum. Porque não existe uma troca.
Não é equalizado, né?
Não equaliza, né? Não tem aquele momento que chega pra Carolzinha e fala, pô, Carolzinha, vamos lá no Madame? Pô, Carolzinha, me dá uma dica. É, vamos tomar um bombeirinho? Vamos... Me indica aí um livro de fantasia que tu curte pra caralho. Vamos discutir um pouco de política aqui? Pô, o que você acha disso? Você acha zoado? Pô, eu acho que eu zoei, tipo, pô... Acho que eu tratei mal e tal, talvez mais feminista que eu, talvez eu não tenha sido real nessa atitude. O que você acha, Carolzinho? E chegar e mandar um papo sério, tipo, ter uma parada assim. Tem gente que se perdeu no personagem, e isso não tem nada a ver com magia também só, né? Tem gente que se perdeu no personagem há muito tempo, né?
Esse negócio de se perder do personagem, Andrei, é simplesmente o cara que pegou, simplesmente não, que não tem nada de simples nessa situação. Mas assim, por isso que a minha teoria é que eu acho que você aceitar que você é fragmentado melhor do que você tentar unificar a pessoa. Porque esse caso, a pessoa unificou na pessoa mágica dela.
Exatamente.
Aí, tomou no cu. Tomou.
E quando você tenta unificar... Primeiro que quando você tenta unificar, você acaba perdendo tato para várias outras possibilidades da vida, né? Você acaba perdendo chaves para abrir outras portas. Você perde a forma... Sabe o que você perde? Você perde a capacidade de ser poliglota. Essa é a diferença. É você ser uma pessoa que fala só português e uma pessoa que fala várias línguas. Vai ter línguas que você vai ter mais dificuldade, que você vai ficar cansado. E vai ter línguas que você vai estar ali, ó, de boa, ali, proficiente, pá. Agora, se você tenta unificar tudo isso numa língua só e aí você vai pra Alemanha, você vai fazer o quê, seu filho da puta? Você não vai se comunicar com ninguém, entende? Você não vai se comunicar com ninguém. E aí você vai virar essa, né, aí depende de qual é a persona que você tá escolhendo ali pra fazer essa fusão. É. Mas se é a persona mágica, você tomou no cu, porque você tá no mundo material, você tá encarnado, anjo. Ninguém liga pra magia além da gente. Essa é real, assim, né? Daqui pra fora, o mundo é real, as pessoas pagam boleto, a gente precisa trabalhar 8 horas por dia.
É aquela parada, né? Sai do Twitter, pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus.
Desligou a internet. Todas essas discussões e tantos problemas
deixam. Não existem, tipo. Não existem. Isso é uma coisa muito importante lembrar, assim. Eu gosto muito de trabalhar com... Eu adoro fazer feitiçaria, gente, de verdade. Eu gosto pra caralho, assim. Me chamem sempre pra fazer feitiçaria, vou feliz. Tem uma coisa aqui que me deixa muito feliz é quando eu sinto essa Carol bruxa encostando, entendeu? Vou fingir que é uma entidade que fica até mais fácil pra falar sobre o trocar. Não tem nada que me deixe mais animada. Mas eu preciso saber viver no dia a dia. Eu preciso saber que eu sou uma pessoa que precisa comer, que precisa tomar um banho, que vai precisar descansar, eu preciso namorar, eu preciso fazer outras coisas que não são alçada dessa persona mágica e não tem que ser mesmo, né? E isso é muito importante separar.
E nesse caso que eu tô falando de unificar, só pra deixar uma coisa clara, quando eu falo de unificar, eu não tô falando que você tem que ser super fragmentado e você não tem esse núcleo duro. Esse núcleo duro existe. Essa base do seu eu, você tem e ele permeia as tuas personas. Uhum. E esse ele vai existir. Eu não tô dizendo que é pra você fazer de uma forma que você não tem um núcleo duro. Eu tô dizendo só que você tem personas. Aceite que você tem personas. Aceite que você é uma pessoa multifacetada. Você não é um floquinho de neve. Você é um fractalzinho. Entendeu?
E se você não tem personas, talvez seja interessante criar elas pra que você tenha essas outras línguas. Pra que você possa falar com outras pessoas em outros contextos. Pra que você possa conseguir transitar com mais facilidade, sabe?
E só pra acrescentar, tem um método pra criação de personas mágicas, de certa forma, é do Phil Hine, que é sobre as cores da magia, que te ajuda a construir mais ou menos utilizando uma alusão planetária de cores e tal, que é sempre interessante pra aumentar esse teu alfabeto de possibilidades, né?
Se você não quiser usar a magia do caos, tem outra coisa. Keller, não daria pra você tentar identificar como seria o Keller dentro do tarô?
Dá não só tarô, mas, por exemplo, eu tenho... Já apresentei pra vocês que eu tenho um sistema não finalizado, né? Que é de um mapa pessoal pra você se dirigir de um canto a outro, alterando parte de comportamento e tal. A gente já conversou uma vez sobre isso na Penumbra, tem alguns anos, inclusive.
Pô, esse daí
é... Eu desenhei mais ou menos o mapa pra você transitar. Que é mais ou menos isso. É pra você entender a tua vida como se fosse um tabuleiro, um mapa, e você vai pra cada cantinho, chamando as características e graduando um pouco das personalidades como você quer, né? É uma ferramenta muito interessante, mas eu não terminei. Não deu tempo de eu sentar pra mexer. Né?
É bem complexo o que você tá fazendo e eu quero que você termine, por favor.
Um dia, quem sabe.
Mas assim, vou puxar por uma coisa mais banal, tipo, você pode pensar, tipo, quais são as versões de você mesmo,
sim,
sei lá, dentro de o RPG, se você fosse o mago, o bardo, sim, não sei o que, você consegue pensar nisso. Do mesmo jeito que a gente coloca outra coisa, qual é a persona de você? Persona família, persona... Aí é tudo em função da sociedade, né? Persona trabalho, persona família, persona... Você pode escolher esses pequenos arquétipos e pra se entender você. E nesse caso, no meio deles vai estar um mago, a bruxa, como você queira se identificar, ou é o mágico. E uma coisa que eu acho muito importante de você fazer isso é você entender quais são as ferramentas de cada um e como você pode transitar essas ferramentas.
Tem uma parada também que o Andrei falou e eu me lembrei de uma questão. Algumas ferramentas, elas podem acabar causando algum tipo de dificuldade de acordo com defeitinhos que a gente tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho a ferramenta da questão da organização, tal. Eu adoro categorizar e nananã, tudo mais. Mas isso também é uma resposta para uma questão muito problemática que eu tenho, que é de controle, né? Então, assim, por exemplo, eu tô abrindo aqui um defeito meu. Eu sou uma pessoa controladora. Se eu sou uma pessoa controladora e eu acabei aprendendo... Não é assim também, mas
assim,
pode.
Mas, bom, como dizer? Estou ouvindo...
Um estalinho. Mas, assim, o lance é que se você... tem algum tipo de defeito, então, por exemplo, você é uma pessoa muito insegura, e aí você vai usar algum tipo de ferramenta que você aprendeu durante a sua vida, por exemplo, se comunicar muito bem em público, porque você estudou como fazer isso e etc, pode ser que isso acabe se tornando um problema também, porque você fica super viciado em fazer isso, sabe? Você fica super, ai meu Deus, eu preciso controlar tudo agora, eu preciso categorizar todas as coisas, então, aprender a... vai, Andrei.
Não tem nada a ver com você nesse sentido, pelo contrário, isso me deu um insight foda agora, que eu vou puxar a briga.
Vai.
Eu vou puxar a briga. E eu vou assim, ó. Eu não tô mirando em ninguém. E eu, o Keller até saiu.
Ele foi embora!
O Keller foi embora.
Eu não vou acertar ninguém. Assim, quer dizer, eu não vou mirar em ninguém, mas eu vou acertar um monte de gente. Eu vou ser um monte de xingo na internet.
Ai, caramba.
Tem uma galera das astrologias que cai fácil nessa parada. Que é aquela galera do, ai, porque eu sou de Ares, então eu sou assim desse jeito.
Mano,
eu acho isso muito paia, gente. Gente, pelo amor de Deus, tipo assim, beleza, você quer fazer seu mapa astral? Você quer entender como é que é você? Porra, você não é a tua personalidade no bar, bicho, tá? Sei lá, tipo, taurino. Ai, nossa, porque eu sou muito preguiçoso. Só você, né, meu floquinho de neve? Só você tem preguiça no mundo, né? Com essa quarta-feira de frio, ninguém querendo levantar da cama, é só você que é preguiçoso, né, meu querido? Ai, porque eu sou, sei lá, eu sou de... Eu não sei o que gêmeo, ninguém se importa com gêmeos. Ai, é porque eu sou de leão, por isso que eu tô...
O gêmeos, ele é uma que
é um filho da puta. Todo mundo é filho da puta, né? Todo mundo tem...
Eu tenho um caveat nisso daí. A pessoa dizer assim, ah, eu sou preguiçosa, enquanto autoconhecimento de eu sou preguiçosa, tenho que modificar e colocar que é porque é touro e não sei o quê. Beleza, até tudo bem. Aí o problema é, na verdade, o que vem antes. É, você tem que entender, vírgula, que eu sou de touro e eu sou preguiçosa. Eu não tenho que nada.
Você começa a frase falando você tem que, a gente já se perdeu.
Tem que, entendeu? É tipo dizer assim, ah, eu sou preguiçosa porque eu sou de touro, mas... Tô trabalhando com isso. Sou preguiçosa, mas sou de touro. Por isso que eu tenho que... Blé, 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 blé. Eu sou preguiçosa, sou de touro. Eu aceitei isso e trabalho isso de tal forma. Entendeu? Isso não tem problema nenhum. Você dizer assim, ah, eu sou preguiçosa por causa disso. Outra coisa é, você, pessoa que não sou eu, tem que entender que eu sou preguiçosa porque eu sou de touro e você tem que se resolver com isso. Aí.
Não tem como. E é precisamente por isso que o lance das personas e das ferramentas são interessantes. Porque porque, como eu falei no início, a ferramenta da organização, ela me serve porque eu sei que eu sou uma pessoa meio caótica às vezes, e que eu posso me tornar controladora. Então, de vez disso me dominar de uma forma negativa, o que, que eu faço? Eu faço isso virar uma ferramenta. Eu aprendi a realmente usar esse controle pra organizar as coisas. Olha só que legal. Então, de vez de você ser dominado por isso, ser um filho da puta, falar, ah, eu sou controladora mesmo, tá, Andrei? Me passa agora aquela planilha que eu te pedi. De vez de ser uma filha da puta fazer isso com o meu chefe pra ele não me demitir, aí eu vou falar assim, Andrei, eu tô precisando muito organizar isso daqui. Será que você não quer me passar tua coisa? E aí eu vou lá e organizo e todo mundo fica feliz, sabe? Tem uma diferença e é isso.
Eu não vou entrar no mérito se essa parada existe, se é dessa forma ou não. Eu acho que o pessoal já sacou que aqui no Magicando a gente tem pouca entrada pra astrologia, que a maioria das pessoas não levam tão diretamente isso a sério dentro das nossas práticas mágicas ou dentro do nosso cotidiano, né? Mas eu não quero puxar uma briga que é uma parada que não existe. É que tem a galera que fica louca com qualquer coisa, né? Tipo, sei lá, sou Lemita, eu sou a reencarnação do Crowley. Tem uma galera dessa, né? Eu sou, sei lá, eu sou da maçonaria, eu controlo, sei lá, tipo, uma merda dessa. Foda-se, toda tradição vai ter coisas nesse sentido. Mas eu fico muito impressionado o quão facilmente as pessoas gostam de se adequar em caixinhas. Ah, eu sou bruxa? Então, eu acho que a Carolzinha, por exemplo, talvez possa falar um pouquinho disso, porque ela talvez permite o meio. Tipo, não deve ter umas mina que piram nessa parada do eu sou bruxa? Do tipo, eu sou bruxa. Então eu vou fazer um monte de, tipo assim, não num nível tipo assim, beleza, você é bruxa, você é mago, você é isso, você é aquilo, você quer se sentir o fodão, o poderoso, ok, não, a questão não é essa. A questão do tipo assim, ah, porque é uma bruxa de verdade? Começa com essas paradas, porque isso...
Verdadeira bruxa boreal! Isso aí é tipo, vocês querem falar sobre isso? A gente vai falar sobre isso?
Não, porque tipo assim, não, vocês entendem que se a gente tá conversando que magia, ela é uma ferramenta de liberdade e de você conseguir fazer coisas que você não faria sem outras ferramentas, por que caralhos você tá se limitando, se adestrando, adestrando pode ser positivo, dependendo de como você é. Mas por que que você tá, tipo assim, colocando igual aquela parada de aquela máscara de cavalo, saca? Pra tu olhar só pra um lado só? Por que caralhos você tá se limitando dessa maneira pra vários, tipo assim, e criando, tipo assim, e tentando se encaixar numa persona que pode ser super genérica com relação a isso?
É uma questão de ego também, né?
Olha, isso. Andrei, a Laís coloca aqui que isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso, essa síndrome de Gabriela, de tipo, eu sou touro e por isso eu vou ser assim e vou ser sempre assim, pra mim é o inverso de você querer trabalhar seu eu mágico, porque o eu mágico é você modificar, você ter a força de vontade de modificar as coisas que você quer modificar, de que você acha que você precisa modificar, de você não ser um NPC. Se você acha que você é uma Gabriela e que os outros têm que aceitar assim, você tá sendo tudo menos desenvolvimento mágico aí, no caso. Minha opinião, fecal.
Não, mas acho que eu concordo com isso aí também. O lance da coisa da bruxaria, né? Tipo, ah, eu sou esse tipo de bruxa. Dá muita treta, tá? Esse tipo de coisa dá muita treta mesmo. Porque, a bruxa X tá fazendo tal coisa, tô falando da bruxa de verdade. Porque eu já escutei assim, bruxa de verdade vive escondida dentro da floresta. Bruxa não grava podcast. Bruxa, na verdade...
A pessoa se sentindo a criação dos irmãos Grimm. Né? Olha como eu sou malvada.
A bruxa de verdade tem que morar numa casinha no meio da floresta toda feita de biscoito. É isso. Se você não mora numa casinha de biscoito, você não é uma bruxa de verdade.
E comer criancinhas. Isso.
É aí que tá o louco. Pra pessoa, às vezes essa é a verdade da pessoa, tá ligado? Beleza. Você talvez tenha uma limitação aí. No meu olhar, tem. Mas às vezes essa é a verdade do indivíduo. Então, siga bem caminhoneiro, né? Boa sorte, é isso aí. Né? Vai feliz. Mas você tá feliz com a limitação? É uma limitação. Você tá dizendo que é uma parada que é um tropo da Idade Média, né? Que você tá querendo reproduzir. Beleza, boa sorte.
Então, uma das coisas que eu acho que eu estou aprendendo atualmente é ver que existe pessoas assim, que a realidade daquela pessoa é essa, que a realidade daquela pessoa não bate com a minha realidade, ou melhor, vai bater de frente com a realidade da pessoa, e você fala assim, aquela pessoa não é problema meu, let it go. Tipo, você não precisa tentar convencer aquela pessoa que acha que tem que morar numa casinha de biscoito, não, deixa lá, só deixa. Deixa, tipo assim, quem tem filho barbado é camarão. Vai.
Não, mas até aí foda-se o que as pessoas fazem, né? O problema é que você tá tentando lidar com elas, né?
Porra, o ter que lidar que é foda, né? O ter que.
E aí é o que eu elogio demais as pessoas que gravam magicando, as pessoas que não gravam magicando, pessoas que participam de grupos esotéricos. Vocês são guerreiros do povo brasileiro. Parabéns pela paciência. Vocês devem estar queimando muito karma pra próxima vida. Vocês vão vir rico na próxima vida, sei lá. Porque, Jesus amado, lidar com uma galera é foda. É foda.
Vou te contar que eu sempre achei que grupos... Eu tenho um problema com grupos, porque, sei lá, deve ser o pezinho de autismo.
Dito isso, está nesse há 5 anos, né?
Pezinho de autismo da família é que é porque aqui é todo mundo meio bizarrinho. Então, eu acho que por isso que dá alguma coisa certa. O pezinho de autismo da família me deixa... muito ansiosa em lidar com grupos e não saber como lidar com grupos, entendeu? Aí você fica num grupo em que só todo mundo é patonino, mano. Parabéns! Eu subscrevo ao comentário do Andrei aí. Parabéns você, meu amigo. Vai lá. Tô aqui. Eu não sei se é inveja, mas eu sinto algo a respeito disso.
Eu sinto preguiça. Eu acho assim,
mas tu
olha...
faz parte de um grupo, velho!
Não, eu tenho muita preguiça. Não, mas aqui... Mas, ó, vou falar o que eu acho do Magicando. Vou puxar uma sardinha pro Magicando aqui. Eu não acho que no Magicando tem uma coisa que eu já vi em muitos grupos magísticos, que é a medição de pica. Porque cada pessoa do Magicando tem uma forma diferente de tratar e de falar da bruxaria, das magias, na real. E tá tudo certo. E geralmente, quando você tá num grupo, que todos estão no mesmo egrégora, paradigma, nananana, a medição de pica, ela é real, ela é forte. E aí a persona vai pro caralho, porque todo mundo tem que ser patolino, entendeu? E aí é preguiça.
Sabe por que dura? É porque aqui a gente tem intimidade suficiente pra olhar um pra cara do outro e falar: "Tem um magão mesmo? Quero ver então." E começa, tipo assim, a dar uma sacaneada. Eu acho que isso é muito saudável dentro dos grupos.
Exatamente.
E eu acho que isso é muito saudável internamente pra ser aquela tua alavanca, pra saber a hora de parar. A autocrítica e a autozoação. Não no sentido de destruição, porque existe o método ruim disso, que é justamente a parada autodestrutiva, balada de caranguejo, não deixa ninguém subir. Mas quando você aplica isso de maneira saudável, do tipo, pô, é mesmo, né? Eu acho que eu tô passando do ponto. Aqui meio que todo mundo tá numa vibe que é meio essa, do tipo, pô...
É zoação com amor, zoação com carinho. Por exemplo, o Andrei disse que vai me zoar hoje. Por quê? Porque eu... Talvez tenha passado um pouquinho do limite, sim.
Passou nada, tava suave. O Andrei mó menino da bola às vezes, mano.
Eu sou mesmo, tô nem aí. Eu sou o porteiro aqui do... Eu sou o síndico do Magicambis. Mexe porteira comigo que eu tô vendo. É, mas eu acho que é isso, né? Abemos um episódio, eu acho, né?
Qual a conclusão que a gente pegou hoje? Além de que a gente precisa ter feito
Cri
isso personas com uma cervejinha.
Crie personas, não se deixem dominar por elas.
É isso.
Perfeito. Categorize as coisas que precisam ser categorizadas, não categorize as coisas que não precisam ser categorizadas.
Isso aí.
Nossa, isso é bom, isso é importante. Vou até colocar no post-it aqui, ó.
Faz o que tu, faz o que tu queres. Então, você não pode ser o Rorschach lá no Watchman, pirou no nível do tipo, você tirou a máscara, parece que você tá tirando o seu eu, quando na verdade encarar aquilo com a máscara mesmo, né? Tipo, aquele rolê lá do Batman, o Batman é o original e o Bruce Wayne alter é ego, tem que ser o contrário, tem que ser...
Não tem que ser nada, André.
Não, tem que ser, isso tem que ser. Isso tem que ter lastro. Não é, não. Não vem com essa, não. Ah, eu sou espírito de luz.
Cuidado com o excesso tem que ser, mas também nenhum tem que ser foda. E na dúvida, procure ajuda profissional. É isso.
Procure um advogado, um plano de saúde e um terapeuta. É isso aí que você precisa.
As três coisas que a gente precisa. É exatamente
advogado,
isso.
Um plano de saúde e um terapeuta. Eu acho que tem um... Tá redondinho aí.
É isso. É a equação pra você, né, passar por essa vida sem problema, né? Em algum nível, né?
E vou meter mais uma, hein? Vou meter mais uma aqui, ó. Mais uma pra galera. E preocupe-se com a velhice que você quer viver. Porque principalmente se você acha que não vai ficar velho, é você que fica. Então, preocupe-se, tenta chegar lá com a mente razoavelmente saudável, com o bolso com alguma quantidade de grana, com os dentes que você precisa na boca, tá ligado? Procura essas palavras, essas paradas aí que é legal. Tenta envelhecer com alguma qualidade.
Eu acho que, inclusive, Keller, eu vou dizer até mais nesse sentido. Vou dizer isso para 99% das pessoas que estão mascando. O seu auge não é agora.
Não é mesmo?
A maioria dos grandes gênios que a gente pensa artísticos, cara, a maioria deles são o que são, inclusive na velhice. Em algum momento, os teus 40 anos, 30 anos, cara, é um passo merda, de que provavelmente vai ser um momento que tu vai errar pra caralho em algum momento, vai todo mundo te odiar, pra talvez daqui a 30 anos tu ter algum tipo de reconhecimento e segurança total pras coisas que estão acontecendo. E não tem ansiedade com relação a isso, talvez seja isso mesmo. E suposto, velho aprende burrice também, tem velho filha da puta também, então não, também não é velhice, não é garantia de que vai dar certo não. Então fica aí a dica pra vocês.
Isso praticamente foi uma dica do He-Man, né?
Foi.
Acho até que a gente pode começar a colocar a musiquinha do He-Man no fim, na hora que a gente tá fazendo a conclusão, assim.
Cara, exatamente.
O que aprendemos hoje nesse Magicando? Aí você,
cara,
faz a música.
Excelente.
Nesse Magicando, nós aprendemos que o seu núcleo duro.
Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. É isso. Não tem pai de ninguém aqui. Vocês são responsáveis pelas merdas que vocês fazem. É isso. Você é responsável pela expectativa que cativou em você mesmo, seu otário. Ósculo no bode, Praise the Sun.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.